Ética Chambers é um ranking apenas para os grandes escritórios? Já faz algum tempo que os rankings jurídicos compõem um importante ecossistema de construção de reputação dos escritórios de advocacia. Ou seja, ser reconhecido em um grande ranking confere ao advogado ou à banca um grande prestígio. Nesse contexto dos rankings jurídicos, a Chambers é hoje um dos principais rankings do mundo. Mas quando se fala de Chambers, uma pergunta que surge é: será que se trata de uma publicação acessível para qualquer escritório de advocacia? Eu sou Leandro Ramos, esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico que hoje inicia a sua 17ª temporada. Para falar comigo sobre a Chambers e o quanto que esse ranking pode ser alcançável para os escritórios dos mais variados portes, tenho o prazer de receber no Juridicast, diretamente da Inglaterra, o Matheus Monteiro, que é Head de Pesquisa para o Brasil da Chambers. Matheus, seja muito bem-vindo ao Juridicast.
Oi, Leandro. Olá, pessoal que está escutando a gente aqui do Juridicast. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês conversando e vamos ver como é que eu posso ajudar todo mundo que está nos ouvindo.
Com certeza pode ajudar muito, Matheus. E entrando aqui no nosso tema, eu já vou ser bem direto, o ranking da Chambers é apenas para grandes escritórios de advocacia? Eu faço essa pergunta, Matheus, porque eu ouço ela bastante no mercado aí, no dia a dia.
Bom, Leandro, primeiro é bom a gente começar, né, falando sobre o que significa grande escritório de advocacia, né?
É um bom ponto, né?
É bom partir daí. Eu acho assim, sim, a Chambers é para os grandes escritórios de advocacia, aqueles que são no sentido mais figurado da coisa, os grandes, né, os maiores do Brasil, os mais importantes, aqueles que lidam com casos mais relevantes, aqueles que estão lidando com casos que estão tendências do mercado, casos de valor alto, mas não significa que são grandes em números de advogados necessariamente, ou enfim. Eu quero dizer isso por quê? Porque é muito comum, Leandro, e todo mundo que está escutando a gente, que também é um público que conhece a Chambers, conhece os nossos rankings, sabe que existem muitas boutiques, né? Que são Sim. escritórios que não têm um número de advogados tão grande quanto um full service, mas que ali ocupam lugares de muito destaque nos nossos rankings também. Se a gente for pensar em tamanho do escritório, não é só para as grandes bancas com, sei lá, com centenas de sócios, mas pensando no sentido mais figurado da coisa, sim, é para os grandes escritórios, para aqueles que têm muito destaque no mercado, isso sim.
E aí, né, essa pergunta é interessante de definir o tamanho, né, Matheus, porque eu acho que uma coisa que ocorre muitas vezes é, às vezes tem um sócio que está numa grande banca, num escritório full service, e que eventualmente sai e monta um escritório pequeno, boutique, né, e ele tem todo o track record dele do mercado, até do antigo escritório, e aí ele fala: puxa, mas eu não sei se eu, agora com esse escritório menor, boutique aqui, eu posso fazer parte da Chambers, por exemplo, continuar fazendo parte, né?
Sim, não só pode, como continua fazendo parte, né? Uhum. Quando um sócio, independente da banda que ele esteja, ele sai de um escritório, de um grande escritório, e vai montar o seu, ele continua com o mesmo patamar dele no ranking, claro, naquela pesquisa que ele saiu, ele continua com o mesmo patamar. Aí, logicamente, a gente vai continuar pesquisando ano após ano. Se ele continua com o mesmo nível de atuação, com o mesmo nível de clientes, mesmo nível de assuntos tão sofisticados quanto, aí ele certamente vai continuar ranqueado na mesma posição, ou quiçá até pode subir também, ou descer, dependendo de como ele vai performando na pesquisa.
Interessante. E, Matheus, não teria como não deixar de perguntar, né, quais são os critérios que vocês utilizam para avaliar os escritórios e os advogados?
Bom, quem conhece a pesquisa, eu vou falar rapidinho, tá, Leandro, porque eu acho que o pessoal deve já estar habituado, mas a gente tem Sim. esses três pilares que sustentam a nossa pesquisa. O primeiro é a submission, né? É aquele formulário que os escritórios preenchem com os 20 casos, até 20 casos mais relevantes que os escritórios cuidaram nos últimos 12 meses. Preenche essa submission com esses 20 casos, também conta um pouco da história do escritório, onde, como eles são vistos no mercado, como eles atuam, enfim. E ali nessa submission, nesses casos, aí eles vão apontar quais são os clientes também relevantes e tudo mais. Então, essa amostragem do trabalho deles através do formulário, que a gente chama de submission aqui. O segundo pilar da pesquisa é o feedback dos clientes, né, dos referees, que a gente chama. É o retorno desses referees, que aí também cada escritório manda uma lista de até 20 referees para conversar com a gente. A gente entra em contato, e é importante dizer que um número de 20 referees já contempla ali uma quantidade, sabendo que eu diria, quase impossível de falar com os 20 referees. Já é um número que tem ali uma gordurinha, que a gente sabe que a gente não vai conseguir atingir todos, porque, enfim, assim, é difícil mesmo. Mas a gente tenta, a gente entra em contato com todos que são possíveis, né? Da gente entrar em contato, que a gente também tem algumas regras aqui que a gente não contata. Mas, enfim, às vezes a pessoa, por exemplo, vai a pessoa, esse referee, em algum momento, ele recebeu alguma publicação da Chambers e apertou aquele botãozinho de não quero receber mais e-mails da Chambers. E aí, por uma questão de LGPD e tal, a gente não pode nem mandar e-mail para essa pessoa. Então, tem casos assim que a gente não pode entrar em contato. Fora essas exceções, a gente manda nossos e-mails, entra em contato com todos os referees. E a gente colhe com esses referees a opinião que é riquíssima, valiosíssima, desses referees, desses contatos do mercado, essas fontes do mercado, que são super importantes. Os escritórios são, de fato, muito proativos e generosos nesse sentido, quando eles colocam a gente em contato com fontes muito importantes, muito relevantes do mercado, e que nos trazem uma visão de cliente daquele escritório, que é super importante para a gente chegar numa decisão. Terceiro pilar é o peer assessment, quando a gente fala com os sócios dos outros escritórios sobre a atuação dos seus pares, né? Esses são os três pilares da pesquisa. E o que é muito importante para a gente? A gente precisa, então, saber qual que é a sofisticação do trabalho desse escritório, que depois vai ser confirmada tanto na submission quanto pelos referees e também pelos peers, de alguma forma, né? Os peers também dão ali a sua opinião. Essa sofisticação, acho que talvez seja o ponto principal. Por quê, Leandro? Eu tô te falando qualquer coisa, você me corta, hein, Leandro? Tô aqui engatando na conversa.
Com certeza tá sendo muito elucidativo.
Por que eu tô te dizendo isso, Leandro? No fim das contas, é também uma pesquisa comparativa, né?
Uhum.
Afinal de contas, é um ranking, né? A gente faz um ranqueamento. Então, eu tenho que comparar quem tá na banda mais alta com quem tá nas bandas mais baixas. Então, quando eu recebo todas essas informações dos escritórios, eu vou comparar com imagina, tanto de submissions que a gente recebe por pesquisa, né?
E aí, esses critérios, Matheus, você não acha que ele tende a valorizar os escritórios maiores, os full service, em detrimento a escritórios, não vou nem dizer pequeno, mas escritório eventualmente de médio porte, que pode ter menos clientes disponíveis para responder às pesquisas, por exemplo?
Eu tendo a discordar de você, Leandro, eu acho que não. Eu acho que não, porque como eu já disse, a gente tenta ser o mais amplo possível, né, na
tá
nossa
bem.
Pesquisa. Por isso que a gente vai observar essa submission com atenção, a gente lê, a gente estuda a submission de cada caso, e o retorno dos clientes também. É claro, é difícil responder essa pergunta, porque aqui na Chambers nada é tão quantitativo assim também, sabe?
Tá.
Às vezes um escritório, até um escritório grande recebe menos retornos de referees, ou um escritório pequeno também pode receber menos retorno de clientes, mas são clientes importantes. Clientes que dão uns retornos super embasados, clientes que têm ali algo a acrescentar, dizer sobre o escritório, que vai ajudar a formar o nosso convencimento. Então, não necessariamente, até porque 20 não é um número tão alto assim, né?
Sim.
Que vai diferenciar tanto um escritório médio porte, uma boutique, de um escritório grande, eu acho, assim, né? Não seria esse o critério. Tô falando 20 referees, né? Que a gente tava falando agora.
Sim.
Eu não entendo que seja um impeditivo, não. Não, porque a gente tem muitos escritórios de médio porte, vamos dizer assim, números de sócios, que estão ranqueados com a gente e que tem destaque, porque eles conseguem provar que eles têm, que tem uma atuação de muito ênfase, né, de muita envergadura naquela área de prática que eles estão atuando, que é isso que mais importa.
Com certeza. E Matheus, pela sua experiência, quais são os benefícios para um escritório de pequeno porte ou ainda uma boutique em ser ranqueado na Chambers?
Poxa, aí eu vou ficar falando bem da Chambers aqui.
Fica à vontade.
Eu sou suspeito, né? Bom, a gente fica muito feliz, sabe, Leandro, porque eu tenho muitas reuniões com muitos escritórios, com muitos sócios, e a gente sempre ouve muitos elogios ao nosso, não somente à nossa pesquisa, e como resultado da seriedade, da imparcialidade da nossa pesquisa, e da profundidade que a gente faz da nossa pesquisa, né? Ela é diferenciada, né? É diferente de outros rankings, ela tem uma respeitabilidade muito grande no mercado, e isso, para os escritórios, é muito bacana, porque é um selo de qualidade mesmo, né? E isso faz com que o que a gente tem ouvido muito, com que muitos, que chamem muita atenção de novos clientes internacionais que entram no nosso site para ter uma chancela, para saber quem que eles procuram, às vezes, no Brasil, para representá-los em algum assunto que seja relevante naquela área de prática. Então, é uma projeção muito grande que tem no mercado, é uma forma de atratividade de novos negócios também, como eu disse, um selo de qualidade que traz uma respeitabilidade visibilidade também para esses escritórios. Enfim, são muitos benefícios que eu consigo ver.
Mas aí, Matheus, eu tô pensando aqui, por outro lado, um escritório menor, né, seja boutique ou até de porte um pouco menor, será que o cliente dele olha para um ranking para tomar uma decisão de escolha de uma banca?
É, olha, eu realmente aí eu acho que você teria que perguntar para os escritórios. Eu acho que sim, pelo que eu tenho ouvido dos escritórios, das reuniões que eu tive, é incontestável a importância deles serem ranqueados. E isso eu tenho ouvido de escritórios, assim, não, de diversas regiões, inclusive, do país, né?
Uhum.
É aí uma ferramenta também de marketing muito importante, que os escritórios já sacaram, já entenderam há alguns anos, né? Há vários anos já entenderam da importância de utilizar dos ranqueamentos como uma ferramenta de marketing para divulgação da banca, do escritório. E eu acredito que isso possa acontecer, sim, Leandro. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para te responder isso. Talvez seria legal conversar com eles. Eu tô te falando do que eu ouço dos escritórios e também, assim, das navegações do nosso site, né, que são realmente números muito elevados que a gente tem, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E os números só aumentam, os números de acesso aos nossos conteúdos. Então, também a gente tem aprimorado muito os nossos conteúdos, tem tentado deixar mais acessíveis, mais dinâmicos. E isso a gente tem visto um bom retorno.
Muito interessante. E aí, Matheus, até para quem nos ouve agora e ainda tem pouca familiaridade com o ranking, né? Para um escritório ou advogado que gostariam de figurar nas listas da Chambers, por onde começar?
Olha, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no nosso site.
Tá.
Ali no nosso site, dá uma estudadinha, dá uma... conhecer, né, o tamanho da Chambers e o que a gente faz, quem está ranqueado também, quais são as pessoas que estão ranqueadas naquela área de prática que o escritório almeja entrar, né? Para ele ver quem que são os concorrentes dele, de certa forma, ali, com quem que ele vai, entre aspas, competir, né, para entrar no ranking. E na questão metodológica, tudo isso que eu falei agora, da submission, da referee list, da lista de referees, do formulário, isso tudo tá lá explicadinho no site. Tem até um link lá do how to, como fazer para aplicar. Tem lá um vídeo já da gente explicando como faz. O site, ele é bem rico em conteúdo sobre como fazer as suas primeiras applications, né? E também, se quiser, quem estiver ouvindo a gente, se quiser mandar um e-mail, tiver com alguma curiosidade, eu posso mandar também os links. Vai ser um prazer, assim, responder, porque a gente também tem muito interesse de conhecer o trabalho de todo mundo, né? O meu e-mail, só pra... não sei se você ia falar isso depois, eu já adianto.
Pode adiantar.
Mas eu vou falar já, é Mateus, Mateus sem H, mateus.monteiro@chambers.com. Chambers, chambers.com.
Perfeito, e a gente deixa o link aí também na descrição do episódio.
Massa, muito bem.
E Mateus, eu entendo que uma vez que um escritório ou advogado, enfim, começa a se submeter ao ranking, existe uma natural ansiedade em figurar ali nas pesquisas, né?
É.
E aí a pergunta que eu imagino que você deve ouvir bastante é, em média, quanto tempo leva para alguém que não está no ranking começar a aparecer?
Ai, então, Leandro, essa também é uma pergunta que a gente ouve bastante. E um dos diferenciais da Chambers é que a gente tem muita, muita atenção com o track record, sabe?
Tá.
Do escritório e dos advogados. A gente dá muita ênfase ao histórico, de como a pessoa ela vai construindo a performance dela pra gente também. Isso porque, por vários motivos, não só pra pessoa ser ranqueada, como às vezes até pra subir e descer de banda, sabe? A gente evita o que a gente chama aqui do efeito yo-yo, que é quando a pessoa tem um ano muito bom, ela tem casos maravilhosos, ela apresenta uma submission excelente, tem um retorno enorme de clientes, a gente sobe ela de banda no ano seguinte. Aí, na pesquisa seguinte, ela tem um ano ruim, aí a gente desce de banda. Então, pra evitar esse efeito yo-yo, a gente, aqui na Chambers, a gente vai estudando a consistência da performance. Teve um ano muito bom esse ano, vamos ver se é uma tendência. Ano que vem teve um ano muito bom de novo, ótimo. Então, é o caso de ingressar na banda, na nossa planilha, ou então subir, descer de banda, enfim. A consistência é algo importante. E isso é muito normal as pessoas terem essa ansiedade, Leandro, de querer entrar logo, mandar a primeira submission já e, enfim, já querer ser ranqueado. E não funciona assim. Também não estou dizendo que não pode acontecer. Pode ser que aconteça da pessoa mandar a submission no primeiro ano e ter uma atuação tão importante, um reconhecimento de mercado muito relevante que faz com que a gente já ranqueie de cara também. Por isso que eu gosto, sabe, Leandro, uma das coisas que eu tenho muito orgulho, assim, de trabalhar na Chambers, é essa nossa capacidade de análise, que não é, quantitativa, ela não é... Ela é subjetiva, e o meu compromisso, nosso compromisso da Chambers, é trazer para o mercado uma fotografia muito acurada daquilo que é a realidade. Eu quero mostrar para o mercado quem são, de fato, os escritórios mais relevantes naquela determinada área de atuação. Então, essa é a minha principal função, assim, eu durmo com o peso dessa responsabilidade. Por isso, a gente se preocupa com o track record, a gente se preocupa em trazer um resultado com estofo pro mercado, acho que é isso. Desculpa, eu não quero parecer que eu tô ensaboado, que eu não te dei um número, sabe? Em dois anos você entra, em um ano você entra, em três anos você entra. Não é assim que funciona.
Tá. Mas aí, pro outro lado, Matheus, é correto pensar que também uma vez que o advogado ou escritório está dentro da Chambers, se ele não teve um ano eventualmente muito bom, ele não necessariamente vai deixar de figurar dentro do ranking?
Exatamente. Eu acho que essa nossa preocupação com o histórico, ela vai tanto para cima quanto para baixo, entendeu?
Tá.
Às vezes a pessoa teve um ano ruim, ou enfim, algo aconteceu no escritório e o ano não foi tão bom, a gente põe ali um viés de baixa, e aí vamos esperar o ano seguinte. Se a gente vê que é uma tendência que se confia, firma, aí a gente pode descer de banda. Enfim, tudo isso a gente tem muito cuidado, Leandro, aqui para tomar essas decisões. Então, o que eu disse para viés de alta, né, para subir de banda, vale igualmente para descer também de banda. Ou sair do ranking, né, como um todo.
E, Matheus, é possível um advogado, por exemplo, não se submeter a Chambers e ele sair na lista?
Então, aí eu vou voltar para aquilo que eu te falei, né, da minha responsabilidade de mostrar essa fotografia do mercado.
Uhum.
Lembra que eu, no comecinho, eu falei que a gente fala com os escritórios também, né?
Perfeito.
Então, acontece muito, muito não, mas acontece de alguns escritórios não submeterem, mas de repente a pessoa ou o escritório é uma sumidade naquela área que ela atua. Todo mundo, quando a gente liga para os advogados, eles falam, fulano foi meu professor, ele é o maioral, ele dá aula para todo mundo, ele é um cara incrível, essa advogada, ela é brilhante, ela tem que estar no ranking, tem que estar na banda 1, que seja. Quando a gente ouve um retorno muito, fala, uníssono, né, do mercado nesse sentido, e a gente também faz a nossa lição de casa aqui, né, porque a gente também faz a nossa pesquisa, a gente joga ali no nome da pessoa na internet, busca as referências e vê que de fato a pessoa tem uma atuação muito relevante, não tem por que a gente não colocar. Senão a minha fotografia, aquela fotografia que eu falei ali atrás, ela vai estar borrada. Eu não quero dar uma fotografia borrada, eu quero dar a mais nítida possível pro mercado. Então, nem se a pessoa não mandou e ela tem que estar na foto, a gente põe na foto.
E uma pergunta também que eu ouço bastante, Matheus, em termos de recursos financeiros, a Chambers, ela tem algum custo para se inscrever e participar do processo?
Não. Para participar não paga nada, é de graça.
Tá.
Aliás, isso é legal a gente falar disso, viu, Leandro? Porque eu, nas reuniões que eu tenho, e eu sei que a gente está aqui falando com advogados que estão escutando a gente, com o pessoal de marketing e tal, que é o seu público, e eu vou reforçar aqui, é muito importante saber que nós, da equipe de pesquisa, a gente não tem relação nenhuma com o pessoal do comercial aqui da Chambers, né? Então, existe um time totalmente separado, que é responsável pela venda dos produtos da Chambers, que vão ali vender os profiles, todos os produtos que a gente tem. A gente, da pesquisa, a gente não sabe nem quanto custa, a gente não sabe quem comprou, quanto que gastou, porque um dos pilares também da nossa, que segura a Chambers, é a nossa independência. É uma pesquisa extremamente independente, então a gente não tem, não existe nenhuma interferência de quanto que um escritório comprou, pagou, e a relação dele no ranking também, porque a gente da pesquisa não sabe quanto custa, não sabe quem comprou, não ganha bonificação nenhuma em cima disso, então não tem, existe aí essa Chinese Wall aí que separa o comercial da pesquisa, e aí, bom, enfim, só porque você falou de valor, né, então eu tô querendo deixar isso claro. Então, e aí, de novo, para participar, para mandar a submission, pra gente, pra mandar o formulário com os 20 casos, participar da pesquisa, pra gente ligar pros referees, não paga absolutamente nada, zero reais.
É importante deixar claro, né, Matheus? E aí, avançando ainda sobre a questão dos escritórios de menor porte, né, uma outra pergunta que me veio aqui é o seguinte: como que escritórios menores, boutiques, podem se destacar frente a bancas maiores, né, que tem mais sócios, mais áreas de atuação?
Bom, eu acho que o destaque vai vir muito como já acontece, naturalmente, né, da relevância do trabalho desse escritório, no sentido de sofisticação, né, dos casos que ele tem feito, são sofisticados, são importantes naquela área, estão na crista da onda, a discussão que ele tá fazendo está na crista da onda, está conectado com aquilo que está sendo discutido pelas grandes mentes do mercado. Outra coisa que ele pode fazer para se destacar é esse esforço na hora de mandar a lista de referees para a gente e algum acompanhamento ali, um follow-up com os clientes, para que a gente consiga ter o contato com os referees, com os clientes deles, né, dos escritórios, que vão ali trazer um endosso, né, uma confirmação da atuação deles. Porque a terceira coluna que eu te falo, que é o peer assessment, não tem o que o escritório possa fazer. Então, né, o escritório ele não vai, enfim, falar com os outros pares para falar bem de mim lá na Chambers. Isso, a gente espera que isso não aconteça. Né? Não deve acontecer. Eu digo isso que a gente não espera que aconteça, porque a gente dá total liberdade para que os escritórios e os clientes, os referees, sejam o mais abertos possível com a gente. Todas as entrevistas são anônimas. Elas não são, os comentários que são feitos não são atribuídos a nenhuma fonte, em nenhum momento, seja os clientes ou sejam os advogados. Então, a gente conta com essa honestidade de todos os lados para a gente chegar numa conclusão. A gente parte desse princípio.
Que garante uma independência editorial, né?
Exatamente.
E aí, Matheus, o que eu ia complementar é que, por um lado, né, não é esperado, né, não seria legal um advogado pedir para um cliente responder algo, mas, por outro lado, se esse advogado faz um bom trabalho, esse cliente tende a falar bem dele. E mais, se esse advogado também projeta de uma maneira estruturada sua marca pessoal, até os seus pares e advogados de outras bancas, que vamos colocar aqui entre aspas, né, concorrentes, também vão falar dele, né? Então, eu acho que ele tem um controle, sim, quando ele se projeta no mercado, para ele ser reconhecido por outros advogados, por exemplo.
Não, você tem razão. Leandro, eu acho que entra aí numa seara que eu não sou a pessoa mais indicada para te ajudar nesse lugar, assim. Eu vou ficar devendo para os nossos ouvintes, porque é uma questão mais de marketing pessoal.
Sim.
E aí, eu aqui do lado de cá do oceano, eu já não... eu não vou saber dar muitas dicas, não. O que eu posso dizer, as dicas que eu posso dar estão relacionadas à nossa pesquisa, né? Então, não quero, tipo, meter um bedelho aqui, que eu não sou a pessoa mais indicada.
Mas tá tudo bem.
Eu acho que você conhece aí, você pode chamar aqui pro podcast um pessoal mais, de repente, de marketing aqui, que eles vão poder dar um show nessa questão aqui.
Não, tá maravilha. E a gente tá caminhando pro final, Matheus, e aí como uma última pergunta, né? Quais são os desafios que você entende, se é que tem, né, para escritórios de porte menor, boutiques, para se submeter a um processo de um ranking jurídico como o da Chambers?
Puxa, varia tanto de escritório para escritório, porque às vezes, Leandro, eu acho que talvez, sei lá, vou chutar aqui um exemplo, tem escritórios menores que às vezes não tem uma estrutura de marketing, seja marketing externo ou interno, né? Seja uma agência de marketing ou seja ali uma equipe de marketing interna. E por conta de não ter um pessoal dedicado aos rankings, seja Chambers e os demais, acaba que alguns detalhes acabam passando, né? E às vezes é coisa de detalhes, sabe? O escritório às vezes é muito bom, tem uma atuação muito, muito boa, mas, e isso eu repito também, repeti bastante nas reuniões que eu tenho repetido, que a nossa pesquisa vai até onde ela consegue ir, né? O que é isso? O que eu quero dizer com isso? A gente só vai até onde aquilo que chega até nós, né? Aqui na Chambers. Fora, lógico, o fact-checking que a gente faz, mas eu quero dizer, a gente precisa saber quais são os 20 maiores casos que o escritório fez nos últimos 12 meses. Então, não sei, pode ser que algum escritório menor, nesse sentido de número, de quantidade de pessoas trabalhando lá dentro, pode ser que não tenha uma equipe especializada em escrever ali uma submission clara, direta e bastante eficiente e elucidativa, enfim. Ou talvez um acompanhamento com os clientes, não tem ali uma equipe que está fazendo follow-up para ver se os referees conseguiram, né, receber o nosso contato, se eles estão dispostos a participar da pesquisa. Enfim, eu acho que talvez esse seja um desafio que eu posso te falar.
Muito bom. Legal, Matheus. Nosso episódio chegou ao final e eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Juridicast e já deixo meu convite aí para você voltar mais vezes, tá bom?
Leandro, muito obrigado. Espero que tenha ajudado.
Com certeza.
Agradeço a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E mais uma vez, eu me coloco à disposição para quem tiver dúvidas, tiver curiosidade para saber sobre a nossa pesquisa. Eu tenho um orgulho danado, assim, de trabalhar aqui na Chambers. Eu tenho uma alegria e uma... E sei muito bem, como eu disse antes, do peso da responsabilidade que é. Então, o trabalho com os escritórios, essa relação com os escritórios e com as agências de marketing e os departamentos de marketing, só faz a gente crescer e a gente cresce junto. Então, eu tenho um prazer e um interesse total de aumentar o meu diálogo com os escritórios.
Bacana, muito obrigado, Matheus. E você, ouvinte, se gostou desse episódio, avalie a gente no Spotify, YouTube ou qualquer outro agregador da sua preferência para que a gente possa alcançar mais pessoas. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.